Estamos iniciando mais um mês. Glória a Deus. Final do ano está logo ali. Já estamos em março. Meu Deus. E no mês de março, nós iremos falar a respeito de oração. Mês de março, a nossa igreja irá dar uma ênfase maior no tema oração. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em João, no Evangelho de João, ou o Evangelho segundo João, não é segunda, segundo ele, capítulo 14. Evangelho de João, hoje pela manhã estávamos aqui em mais um culto, adorando ao Senhor. E nós falamos pela manhã sobre como nós devemos orar. E o título dessa mensagem é A Oração da Fé. Evangelho de João 14. Nós iremos ler a partir do verso 8. A palavra do Senhor nos diz assim: Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. E disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Meus irmãos, o que é a oração? Oração, como eu disse pela manhã, de forma muito simples, a oração é o meio pelo qual Deus escolheu para se comunicar comigo e com você. A oração é o meio pelo qual Deus escolheu para falar conosco. Oração é falar a Deus. Oração é você falar a Deus. E quando nós oramos, nós devemos estar atento à resposta de Deus, que pode vir no nosso espírito e que pode vir através dos nossos irmãos, através da palavra. Talvez já aconteceu com você, fala assim: poxa, eu vou para a igreja que eu estou precisando de uma resposta. Ou você fala assim: poxa, eu preciso conversar com o pastor, conversar com o meu discipulador. Aí depois da mensagem, você não precisa mais, já está tudo resolvido, a palavra já falou tudo que tinha que falar. Comigo acontece muito. Alguém fala: pastor, eu quero falar com o senhor. Depois da mensagem, quando eu falo: e aí, vamos conversar? Não precisa mais, já. A resposta já veio através da palavra. Mas é muito importante você entender que a oração é o ato de nós falarmos com Deus. Amém? Porém, irmãos, a nossa oração, ela precisa ser feita com fé. A minha oração e a sua oração, ela precisa ser feita com fé. Pastor, o que é a fé? A fé, nós temos ensinado aqui, fé é emuná, fé é confiança. Emuná significa confiança, confiar em Deus. Não é apenas acreditar na existência de um Deus. Fé é você confiar em Deus. Existe uma diferença, eu gosto de trazer essa ilustração de que quando você levanta, você vai, vou pegar exemplo dos jovens que ainda não trabalham, que não tem um boleto, vocês não têm noção o que vocês estão perdendo de ter um boleto no final do mês para pagar as contas. E aí você levanta e você vai no interruptor do seu quarto e acende a luz. Tec. Você não tem dúvida que a luz irá acender. Você simplesmente acende. Se ela não acender, você irá direto no seu pai. Falou, queimou a lâmpada. Ou papai não pagou a conta. Existe uma chance grande na minha casa. Agora não acontece, mas coloquei no débito automático. Pensa num trem bom, é isso. Paga que você nem vê. Enquanto eu tinha que ficar olhando os boletos, era terrível isso. Mas você não está preocupado de ficar sem a energia, porque você recorreu ao seu pai e tudo vai dar certo. Seu pai vai lá, paga o boleto. Você não sabe se ele tem o dinheiro, você não sabe se ele pode. Você só fica ansioso para que ligue novamente e tudo volte ao normal. Isto é fé. Essa é uma ilustração da fé. É a confiança de que o seu pai está no controle de todas as coisas. Então, quando nós falamos de fé, fé é confiar em Deus. E isso faz toda a diferença, porque quando nós oramos com fé, é você orar, falar com Deus acerca de algo, sabendo que de fato Ele irá te responder. A oração com fé, ela é a oração certa de que Deus, Ele está te ouvindo. Preste atenção, não é que Ele vai fazer o que você quer, é que Deus ouviu a sua oração. Eu marquei aqui alguns pontos, marquei três, pelo menos três, de algumas razões pelo qual nós temos dificuldade em orar, razões para nós não orarmos. E uma delas que eu marquei aqui é: eu não sei o que falar. Talvez você não participe de vigília porque você tem essa preocupação. Pastor, quanto tempo vai durar a vigília? Umas 5 horas. Fala, nem vou. O que eu vou falar 5 horas? Não consigo falar 5 horas. Mulher tem uma habilidade maior do que o homem, mas é 5 horas falando. Mas é uma ideia errada acerca da oração. E isso acontece, irmãos, de fato, porque nós criamos padrões acerca da oração. Eu, na parte da manhã, eu dei essa ilustração também, que eu, Felipe, eu gosto muito da oração do pastor Léo, que parece que ele vai engasgar a qualquer momento. Ele dispara a falar e vai embora. Ele vai. Ou ele vai gritar gol no final da frase, ou ele vai, e ele vai embora. Nunca convide o Léo para orar no almoço, irmãos. Não faça essa besteira. Vocês não irão almoçar tão rápido. mas eu particularmente acho bonito. Mas nós não podemos pegar isso como padrão, porque se esse for o padrão, muitos de nós podem virar e falar assim: poxa, então eu não sei orar. Se isso é o jeito correto, eu não sei orar. E logo nós auto-sabotamos a nós mesmos, uma auto-sabotagem. Nós abrimos mão da oração. E em Mateus no capítulo 6, foi a mensagem ministrada na parte da manhã, Jesus de fato nos ensina como nós devemos orar. Jesus, ele dá um passo a passo para nós, porque de fato todos nós precisamos orar. Eu e você, como igreja, como cristão, como filho de Deus, a oração precisa fazer parte do nosso dia a dia. Então você não pode ter essa dúvida acerca da oração. Talvez a sua pergunta ou a sua resposta é: a minha oração não será ouvida. Sabe, aquela pessoa que fala assim: olha, ora por mim, porque você é mais usado do que eu. Você já ouviu isso em algum momento? Fala o seguinte: ora você, que talvez Deus te escute. Eu não estou lá com muito crédito, mas ora aí. Você já parou para pensar que se você acha que a sua oração não chega até Deus, por que você acha que Deus ouviria de outra pessoa acerca de você, se o problema está com você? Ah, pastor, agora deu ruim. É. Se você acha que você está com um problema ao ponto de não poder orar, por que raios você acredita que a oração do outro iria fazer Deus esquecer de quem você é? Ah, tá bom, não sei quem é. Você enganou Deus? Vai por você, pastor Sérgio, ora você, que quem sabe acerta eu aqui. Você acha que Deus não sabe quem é você? Se Deus ouviu a oração de alguém acerca de você, é porque a misericórdia do Senhor tem te alcançado todos os dias. E você mesmo poderia levantar a sua voz e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Deus, ele está ouvindo a tua oração. João 6, 37, a palavra do Senhor nos diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está falando com a multidão, e Jesus falou assim: a vontade do Pai é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que ninguém se perca. E todos aqueles que vêm até Deus crendo em Jesus têm o direito de ser chamado. E uma vez que somos filhos de Deus, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. O caminho se abriu, os querubins saíram do meio do caminho. Ele religa o homem a Deus novamente. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é a nossa religião. Ele nos religou a Deus novamente. Ele é o caminho até Deus. E esse caminho é para que você percorra. Você pode orar, mas Satanás tem tentado neutralizar a igreja, dizendo que não, você não pode orar. A oração não é para quem não peca, porque não faz sentido algum isso, irmãos. Você percebe que não tem lógica um negócio desse? Se todos nós somos pecadores, e a oração só seria para quem não peca, quem começa a orar? Quem de nós vai começar a oração então? Se todos somos pecadores, logo ninguém iria orar. A oração não é sobre nossos pecados. A oração é o ato de nós falarmos a Deus. Outro ponto que eu marquei aqui. Este problema Deus não pode resolver. Isso precisa ser feito por mim. Esse é meu. Esse não é de Deus. Vou te dar um exemplo. Poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, oram a Deus quando está com uma dor de cabeça. Vamos para aspirina, para dipirona, e assim vai. Afinal, é uma dor de cabeça. Será que Deus tem tanta coisa para fazer? Ele vai se preocupar com uma dor de cabeça? Mas se fosse uma doença um pouco mais grave, faríamos campanha no monte. Uai, o que mudou? O que que mudou? Nada. De fato, irmãos, a igreja, no decorrer dos anos, ela tem tirado da mão de Deus algumas coisas. Temos tirado das nossas orações algumas coisas e nos concentramos em algumas pequenas coisas na nossa oração. Por exemplo, nós oramos para que o nosso esposo seja salvo, mas não que se envolva muito no ministério. É só para parar de beber. Não precisa também ser crente todo dia. Pergunta que eu te faço: verdadeiramente você quer que seu esposo tenha Jesus? Ou você quer que ele não beba? Não, pastor, eu só queria que ela mudasse. Você queria que ela mudasse ou você queria que ela quer Jesus? Tenha Jesus. Não, eu só queria que o meu filho não usasse droga. Mas agora ele se batizou e ele quer vir todos os dias na igreja. Ele está sendo renovado. Ele está alegre em casa. Ah, pelo amor de Deus, virou fanático. Deixa eu tomar uma água. Você deveria ser fanático como seu filho. Porque de fato ele entendeu algo que você não entendeu. O Cristo, ele veio para te preencher por completo. Ele não veio só uma pontinha. Mas a igreja tirou de Jesus isso. Algumas coisas nós não colocamos diante de Deus. Algumas petições nós não apresentamos diante do Senhor. E usamos até o artifício de que Deus só opera no impossível. É frase de crente isso. O possível eu faço, o impossível é de Deus. Eu não sei onde está escrito isso. A minha Bíblia diz: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele fará. Não falou do possível e nem do impossível. A questão é a minha e a sua fé. No que nós estamos crendo? No que nós temos confiado? No que de fato nós temos confiado? Mateus 21, verso 22. Mateus 21 está falando a respeito da entrada triunfal em Jerusalém. Jesus dando as instruções para os seus discípulos. E ele diz: tudo o que pedirdes em oração, diga comigo, tudo. O que sobrou? Não, o que sobrou não é para você repetir. O que sobrou é para você. O que sobrou do tudo? Nada. Ótimo, aí combinamos. Se tudo, o que sobra? Nada. Pastor, então pelo que eu posso orar? Tudo. 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 A verdade, irmãos, é que precisamos fortalecer a nossa fé. Esses pontos na qual eu falei revelam deficiência na nossa fé. Esses pontos na qual nós acabamos de dizer, e talvez tem outros que você tenha contigo, revelam a deficiência na nossa fé. Preste atenção, eu não estou dizendo que não temos fé, eu não estou dizendo que você não tem fé, porque se você está aqui, é porque sim, você tem fé, amém? Mas a fé, ela precisa ser exercitada, a fé ela precisa ser fortalecida, a fé ela precisa ser trabalhada. Talvez já aconteceu isso com você, de falar assim, pastor, quando alguns anos atrás, eu entrava no lugar e eu já ia orando por tudo, eu orava mais, agora parece que eu estou meio devagar, agora não estou orando mais tanto assim. Por quê? Atrofiou. Atrofiou a fé. Talvez o mundo, ele tem neutralizado algumas coisas. O mundo tem roubado, distorcido algum entendimento. Preste atenção em algo. Esse dia eu falava com alguém acerca disso. Na minha época, quando eu me batizei, 15 de novembro de 2003, alguns aninhos atrás, você, ao sair da água, a primeira missão sua era orar em línguas. Eu entrava e saía do culto, essa era a missão, ser batizado no Espírito Santo. E permita fazer um parênteses aqui, orar em línguas não é batismo do Espírito Santo, só estou dizendo como nós falávamos na época, agora precisamos ser batizados no Espírito Santo. Fecha o parênteses, quer saber mais sobre isso? Culto, plano de salvação, curso, plano de salvação. E o que aconteceu no decorrer do tempo? Veio a internet. E o que acontece na internet? Hoje tem um monte de abestalhado da internet, brincando com coisa séria. Aí eles ficam lá imitando as pessoas, orando em língua, fazendo os cortes. Se você é cristão, preste atenção, ungido do Senhor, não brinque com isso. Mas nós está entre amigos, piorou, porque se não edifica, cale-te boca. Por quê? Os mais novos que se converteram depois da internet, ao olhar aquilo, caracterizou o orar em línguas como desnecessário, como fanatismo. E a igreja trouxe isso para dentro da igreja. Não precisa orar em línguas. Afinal, aquilo que eles mostram na internet, imagine, aquilo é um exagero. Só que a palavra do Senhor nos diz, Paulo ensinando a igreja, eu sou o que mais ora em língua entre vós. Mas a igreja parou de orar em línguas. É como Satanás neutraliza o reino dos céus. Então você não pode orar. Algumas coisas você até pode orar. Você quer ver um exemplo? Você ora pela sua família, mas não ora para prosperar, porque parece que prosperidade é do inferno. Parece que ser próspero, ser rico é do diabo. Aonde? Em qual Bíblia? Se Abraão era próspero, se a Bíblia diz, assim diz o Senhor, eu sou o dono do ouro e da prata, mas por que a igreja parou de orar? Vocês entendem, irmãos? O diabo tem neutralizado algumas coisas, criado uma ideia distorcida, e a igreja parou de orar. Ah, Deus sabe todas as coisas, sabe? mas a palavra do Senhor nos diz: peça. Está na mão de Deus. A palavra do Senhor diz: peça, fale, ore, fale, ore. E a igreja paralisou. Diga comigo: eu preciso fortalecer a minha fé. Romanos 10, não é para vocês repetirem comigo agora. Romanos 10, no verso 17, diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como fortalecemos a nossa fé? Se eu preciso que a minha oração seja feita com fé, como que eu fortaleço a minha fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra pregada, um testemunho, a leitura, o devocional. E nesse processo, irmãos, o que que acontece? Você começa a ler a palavra de Deus, e vocês irão se deparar com o que está acontecendo na Bíblia. Porque vejam, o ato de você confiar em alguém está totalmente relacionado ao quanto você o conhece. Amém? O ato de você confiar em alguém está totalmente relacionado ao quanto você conhece esse alguém. Quando você não conhece, você não confia. Então, como que eu desenvolvo a minha fé? Pela palavra. Por que pela palavra? Porque conhecendo a palavra, eu conheço Cristo. Eu conheço Jesus. Eu começo a ler o que de fato Cristo fez. E vendo o que Cristo fez, isto fortalece a minha fé, porque falou: opa, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Logo, as mesmas coisas que Ele fez, Ele continua fazendo. E ainda Ele disse: obras maiores fariam. Então, se aqui no texto da palavra do Senhor Ele fez, hoje a minha casa e a sua casa pode fazer obras maiores em nome do Senhor Jesus Cristo. Você sim deve orar por enfermos. Na sua oração, oração por enfermos tem que estar na sua oração. Você deve orar por si mesmo. Você não deve aceitar a enfermidade. Não estou falando que é para você deixar de tomar os remédios, mas ore. Ore com fé. E não é ore com fé de forma de clichê, que parece que é uma afronta. Eu não estou afrontando a vocês. Mas ore com fé, ou seja, deixa eu traduzir para vocês: ore com a confiança pela qual a quem nós estamos orando é fiel e justo para ouvir as nossas orações. E acredite, não existe nada que Ele não possa fazer. Mateus 21, no verso 6, como Jesus lhe ordenara. O texto aqui é, não é esse texto não, está errado. Mas Jesus, Ele pega e começa a enviar os seus discípulos, logo após a ressurreição, e Ele diz: todo poder foi me dado, agora vai, ore pelos enfermos, agora vai, pregue o Evangelho, expulse os demônios, ore pelos enfermos. Todo poder foi me dado. É como Jesus está falando assim: agora todo poder é meu, eu estou repartindo, vai, ore. Então sim, irmãos, você deve orar por libertação. Ah, se manifestar demônio, misericórdia. Eu tenho até o piripaque do Chaves. Irmãos, se manifestar, ele vai sair. Acabou. Isso não é opcional, porque é no nome de Jesus. Estenda as suas mãos e ore. Importante, irmão, que libertação não é só sobre demônio. Existem famílias inteiras aprisionadas. Vícios, traumas, medos, machucados. Você precisa ser curado. Precisa de libertação. Maldição hereditária. Tem que se quebrar. Meu avô bebia, meu pai bebia e eu me tornei um alcoólatra. Tem que ser quebrado. Eu ore por isso. Eu não aceito, eu renuncio. Eu, quando eu me casei, eu e minha esposa se sentamos na cama e fizemos essa oração. A família da minha mãe, meu avô se suicidou. Todos os irmãos se divorciaram. Todos os casamentos deram errado. Meu pai, transformado para a honra e glória do Senhor Jesus, mas um ex-alcoólatra. Meu sogro, vida louca. Tinha tudo para dar errado. Foi, mas na minha família não. Nós não iremos carregar isso na nossa casa. Se reunimos e oramos, nós renunciamos, quebramos tudo que for de ordem espiritual. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você deve orar, irmãos, por livramento. A palavra do Senhor nos diz, 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel a Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação também dará o escape, para que possais suportar. Na sua oração tem que fazer isso? Tem que fazer parte da sua oração. Eu não estou bem. Senhor, não estou aguentando mais. Louvor que eu gosto muito, mas não vou cantar. Vou deixar para o pastor Tiago. Mas ele canta muito esse louvor. Sozinho eu não consigo mais. Me ajude a melhorar. Sabe, irmãos, e muitas vezes nós não somos sinceros na nossa oração com Deus. Com todo respeito, fingimos uma pose diante de Deus. Estamos arrebentados, destroçados. Mas nós não conseguimos fazer essa oração para Deus. Para Deus, eu estou só pelo sangue do Cordeiro. Porque você sabe como você está. Você sabe como está seu coração. Eu por 2 anos eu me desviei. E nesse processo que eu me desviei, um jovem foi na minha casa e falou assim: ei, mas e tudo o que você pregou? Eu falei, continua sendo verdade, porque eu não preguei de mim, preguei da palavra. Eu só não quero viver. Como se não fosse a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Afrontoso. Deus ama afrontoso. Deus adora esses cabra durão, machão. Eu falava assim: olha, não gosto de trabalhar com pessoas. Não gosto de pessoas. Gosto de trabalhar com máquina. Formado em engenheiro, vou trabalhar com as máquinas. Máquina não fala, não reclama, não dá bom dia. Eu não preciso responder os bom dia dela. Aí Deus falou: ah, é? Que bom. Apacenta as minhas ovelhas. onde estou, cuidando de pessoas, ensinando hoje você a cuidar de pessoas. Então, take it easy. Fica em paz. Não tenho pressa. Eu sei de onde eu vim. E sei o quão turrão eu fui. O Espírito Santo te pega na esquina ali. Relaxa. Iremos rir disso. Porque se Deus me transformou, Pastor Sérgio, e me resgatou, pela sua família. Você pode pedir oração, sim, mas você precisa orar pela sua família. A sua família é projeto de Deus. E o que o diabo vai atacar, irmãos? A sua família. O que o diabo vai atacar nessa igreja? Relacionamento. Por que ele vai atacar relacionamento nessa igreja? Porque nós somos uma igreja de discipulado. O que, que ele vai atacar? Simples assim. Essa é a arma dele. Se nós somos uma igreja de relacionamento, o que, que ele ataca? Relacionamento. Para que não exista relacionamento. Existe uma coisa que me tira do prumo, é falar que nessa igreja não tem amor. Poucas coisas me tiram do prumo. Uma é o Morales. Outra é falar que não tem amor nessa igreja. Pode falar que não gosta do Pastor Felipe, o café é sem açúcar. Ok. Mas, irmãos, nós amamos pessoas. Não somos perfeitos. Eu estou aprendendo. Mas amamos pessoas. Então me perdoe se eu não te amo como você queria ser amado. Mas acredite, eu estou aprendendo. Me ajude a melhorar. Você precisa, irmãos, junto comigo, orar a palavra de Deus. Ore por intimidade. Ore pela manifestação do reino dos céus. Preste atenção em algo. Se na sua oração, em nenhum momento existe alguém que não é você, a sua oração está sendo extremamente egoísta e egocêntrica. Porque de fato eu e você fomos chamados para manifestar o reino de Deus a outras pessoas. Transforme as pessoas que estão à minha volta. Ore pela sua família. Abençoe os seus vizinhos. Mas faça isso pela palavra. Quanto mais você mergulhar na palavra, mais desesperado você está para orar sobre ela. Quando você começa a ver os milagres que Jesus fez, e ele diz que faria obras maiores, irmão, você vai querer orar por enfermos. Porque a Bíblia está cheia disso. Pessoas sendo salvas, irmão, você vai querer ir para a rua, resgatar pessoas, trabalhos sociais. Vai querer falar de Jesus no ponto, no mercado, na padaria, no telefone, no call center. Porque isso é o Evangelho. Mas o seu coração está queimando, porque a palavra queima em você. E eu falei isso pela manhã, irmãos, não fiquem bravos com o Pastor Felipe. Mas a palavra, o propósito da palavra é chacoalhar o bambu. É mexer com as nossas entranhas.
O evangelho todo dia tem que nos confrontar a ser pessoas melhores. Eu não estou brigando com nenhum de vocês, mas o evangelho nos chacoalha, porque existe uma urgência. Existe uma urgência. A manifestação dos filhos de Deus, homens e mulheres alinhados com o reino dos céus, alinhados com a palavra do Senhor, desesperado em compartilhar isso, porque as pessoas do nosso lado estão se perdendo. Você não pode orar só pela sua casa. Você precisa falar de Jesus. Você precisa compartilhar de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus 4: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Achegai-vos com confiança diante de Deus. Você não pode ter medo de orar. Uma coisa é você tímido e orar baixinho, tranquilo. Outra coisa é você ser esparafatoso, igual o pastor Léo. Tudo bem, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é: você não pode deixar de orar. Você precisa orar, tendo a certeza, a confiança, que Deus está ouvindo a sua oração. Deus, Ele está ouvindo a sua oração. Chore mais diante do Senhor. Se você não está bem, ore assim: Senhor, o seguinte, o negócio está meio torto, não está bem. Nossa, pastor, desse jeito? Você fala desse jeito? Se você fala desse jeito, ora desse jeito. Se você tem um vocabulário um pouco mais rebuscado, ore de um vocabulário mais rebuscado. Mas seja sincero. É assim que é o seu dia a dia? Ore. Fala: Senhor, deu ruim. A minha vontade é parar. Estou cansado, estou machucado, estou triste, estou arisco. Mas, Senhor, me ajuda. Esse sou eu hoje, mas me ajuda. Porque eu sei que o Senhor está ouvindo minha oração. Isso é rico demais, irmãos. A sua oração precisa ser sincera, verdadeira. E para encerrar, uma das orações mais poderosas que eu vi na Bíblia, oração de Pedro. Não enquanto estava lá no monte da transfiguração, não, mas foi quando ele estava afundando. E na hora que ele estava afundando, ele fez o quê? Ele gritou: salva-me. E ela foi tão perfeita que Jesus estendeu as suas mãos e levantou Pedro. A oração não é sobre você, não é sobre o seu estado atual. A oração é o meio pelo qual Deus quer falar com você. Não é se você está bem, mais ou menos, tudo torto, se está aqui pela primeira vez, não é sobre isso. O Espírito Santo está do seu lado, falou assim: fale. Fale comigo. Imagina o Espírito Santo todos os dias, quando você acorda e está do lado da sua cama, olhando para você. Fala um bom dia para mim. E aí você não fala o bom dia, na hora do café ele vai dar graças, né? Na hora do café ele vai agradecer, aí ele senta na mesa com você, e passa a hora do café. Marca lá no Facebook: bom dia, mundo. O Espírito Santo do lado. Aí chega na hora do almoço, fala: poxa, talvez não acordou bem hoje, mas no almoço ele vai falar comigo. Aí almoço, come rápido para poder dormir na hora do almoço, tirar um cochilo. Mas na janta ele já vai estar em casa, né? Aí na janta ele vai falar comigo. Aí chega na janta, falou: agora estou cansado. Aí almoça. Ele é um dinossauro, come correndo e vai para um sofá. E o Espírito Santo fala assim: poxa, na hora que ele for para a cama ele vai falar comigo. Só que aí no sofá ele já foi meio cambaleando, trocando as pernas. Ele já deixou a casa meio escura, já meio para ir pegando no sono. Capotou, puxa, passou o dia e não falou comigo, mas amanhã ele irá falar comigo. É assim que o Espírito Santo faz, irmãos. Todos os dias ansioso para ouvir a tua oração, e passamos dias sem falar com ele, dias sem falar com o Espírito Santo. Você precisa orar. Mateus 28, achei o versículo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você é um agente de Deus. Não desista da sua família. Não desista do seu amigo. Não desista do seu ministério. Não desista da tua casa. Não desista dos teus sonhos. Apresentai-vos as vossas petições ao Senhor, com ações e graças.